Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta edição da Voz da América na sua emissão em português neste dia 15 de março. São 13:30 em Washington, 19:30 em Moçambique, 18:30 em Angola, 17:30 na Guiné-Bissau e São Tomé, 16:30 em Cabo Verde. Ao microfone, João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria. Na técnica está o Nick Ivanov. Principais títulos internacionais de hoje: o governo de Israel rejeita propostas do Hamas para cessar fogo. Mais de 48 milhões de pessoas sofrem de fome na África Oriental. Estamos a transmitir em onda média para Angola e São Tomé, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM, através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Também transmitimos na nossa página, voaportugues.com. Estamos no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube. A morada é Voa Português. Para contacto, o nosso número no WhatsApp é mais 1-202-251-9466. Nesta edição vamos abordar ainda a liminar interposto pelo antigo candidato da Renamo à autarquia do Maputo, Venâncio Mondlane, contra o partido. A polémica em torno do concurso de admissão de 8 juízes para o Tribunal de Primeira Instância em São Tomé e Príncipe e a visita do presidente de Angola à China. Mas primeiro vamos às notícias internacionais. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou hoje como ainda irrealistas novas exigências do Hamas para um cessar-fogo e insistiu no plano ainda não divulgado do exército para invadir Rafah, junto à fronteira com o Egito. O gabinete do primeiro-ministro anunciou, no entanto, o envio de uma delegação a Doha para explicar a posição israelita e prosseguir negociações. O comunicado disse que Netanyahu aprovou os planos de ação em Rafah, que o exército israelita está a preparar-se para a parte operacional e para a retirada da população. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que os Estados Unidos continuam envolvidos em tentar negociar um cessar-fogo e que querem ver um plano claro e de possível aplicação para Rafah que inclua a retirada de civis de zonas de combate. O governador da cidade portuária ucraniana de Odessa disse que 16 pessoas morreram e 46 outras ficaram feridas num ataque de mísseis russos. Entre as pessoas mortas, conta-se um membro de uma equipa médica e um trabalhador de uma equipa de salvamento que se tinham deslocado ao local atingido quando um segundo míssil atingiu o mesmo local. O governador disse que o número de vítimas poderá ser mais elevado. Dirigentes da Alemanha, França e Polónia reuniram-se hoje em Berlim para discutir apoio à Ucrânia, que faz face à falta de material de guerra. Os eleitores foram hoje às urnas na Rússia, nesta sexta-feira, para uma eleição presidencial de 3 dias, que certamente dará ao presidente Vladimir Putin um novo mandato de 6 anos. Sem opositor, praticamente, as eleições decorrem no contexto de uma repressão implacável que paralisou os meios de comunicação independentes e grupos de defesa de direitos humanos proeminentes e deu a Putin o controle total do sistema político. O presidente Vladimir Putin disse, entretanto, hoje que a Ucrânia será punida por tentar perturbar as eleições, atacando alvos civis com drones e enviando 2.500 soldados a tentarem entrar em território russo. Vamos agora para a África. Mais de 48 milhões e 200 mil pessoas sofrem de fome severa na África Oriental, onde as necessidades humanitárias se agravaram no último ano devido a fenómenos climáticos, conflitos, surtos de doença ou crises económicas. Em fevereiro de 2024, mais de 48 milhões e 200 mil pessoas, sobretudo na Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão, sofriam de fome severa, fez saber o Escritório das Nações Unidas para Assuntos Humanitários. O governo da República Democrática do Congo levantou uma moratória à pena de morte devido ao que disse ser a recorrência de traição e espionagem nos conflitos armados no país. A pena de morte tinha sido suspensa em 2000, mas não abolida. Vamos para Moçambique. O presidente Filipe Nyusi manifestou recentemente o seu otimismo no travar da violência armada em Cabo Delgado, dando o empenho das forças de defesa e segurança no terreno. Analistas políticos, no entanto, alertam que sem uma estratégia convincente vai ser difícil alcançar tal objetivo. Ramos Miguel.
Nhoussi, que falava no encontro com os recém-eleitos autarcas da FRELIMO, assumiu preocupação com as ações terroristas, mas afirmou acreditar na melhoria da situação de segurança em Cabo Delgado.
As forças de defesa e segurança, com os seus parceiros, estão a fazer o máximo, incluindo a força local. A própria população da província de Cabo Delgado e o governo, a representação do Estado, muito uma boa equipa lá. Estão em sintonia, a liderança da província está sempre no terreno a trabalhar, incluindo o nosso partido. Então, continuaremos a dar força e estamos mudar.
Mas a ativista e jornalista Fátima Mimbir diz que as autoridades moçambicanas perderam o controle da situação em Cabo Delgado.
A apatia do governo agrava a situação toda porque pode revelar duas coisas. Uma, pode revelar a incompetência, que o governo esgotou toda a sua criatividade para resolver e responder à situação de Cabo Delgado, o que não me espantaria. A outra opção seria que o governo simplesmente não está preocupado com a situação. E o governo simplesmente reage ou vai reagir em função das pressões que vierem de fora, mas não está preocupado com as vidas que se perdem, não está preocupado com as pessoas que estão lá.
O analista político João Feijó diz por seu turno que travar a violência armada em Cabo Delgado vai ser difícil, dada a ausência de uma estratégia de combate ao terrorismo.
O governo não fez tem uma estratégia de contra-insurgência montada, ou se tem, não tem condições para implementar. E a tropa continua com problemas logísticos, continua sem capacidade de comunicar com a população, não conseguem criar a confiança junto à população, desconfiam da população, são gente que tem uma ideologia de longo prazo de parar para uma guerra de longa duração, ou a tropa moçambicana não está.
O analista político Fernando Lima diz que as forças de defesa e segurança moçambicanas estão sem meios para um combate eficaz ao terrorismo, sobretudo para o patrulhamento da extensa costa moçambicana.
Faltam barcos para se fazer patrulha de toda essa extensão de costa, e essa extensão de costa não é pequena. É uma extensão que vai desde da zona Kitanga a Mocimboa da Praia. Só para recordar, são precisos muitos meios em termos de barcos, comunicações, rastreio, radares, recolha de informações para se fazer um combate eficaz. E também é importante referir que isto é uma zona em que claramente há outro tipo de dificuldades, nomeadamente o apoio da população, porque isto é uma zona de grande influência islâmica e onde os jihadistas têm apoios.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vamos ainda para Maputo. O Tribunal Judicial da cidade realizou a audiência de contraditório deferido para ouvir a liderança da RENAMO, maior partido da oposição, em torno do processo em curso que o Tribunal decidiu a favor de Venâncio Mondlhana, cabeça de lista da RENAMO na cidade do Maputo, nas últimas eleições autárquicas. A expectativa era que Ossufo Mahmoud fosse ouvido pelo Tribunal, porém a RENAMO foi representada pelo advogado e também mandatário do partido, Simon Makuyana. A audiência não terminou ainda, mas o nosso colega Alfredo Júnior está a acompanhar e faz-nos agora um pequeno balanço. Alfredo Júnior, boa tarde.
A expectativa era que o Ossufo Mahmoud fosse ouvido pelo tribunal, porém a RENAMO foi representada pelo advogado e também mandatário do partido, Simon Makuyana. Em causa está a decisão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que ordenou que o Ossufo Mahmoud se abstenha de tomar decisões estruturantes e determinou a reintegração dos quadros exonerados à luz da providência cautelar emitida pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Para a produção de prova, foram ouvidos desde as 9 horas desta manhã aqui no tribunal 6 testemunhas, das quais 4 deram conta de que as decisões do Ossufo Mahmoud foram tomadas fora de tempo e outras 2, por sinal, as que foram apresentadas pelo partido da RENAMO, disseram que as decisões do Ossufo Mahmoud foram tomadas dentro do mandato. A RENAMO pediu que se declare improcedente a providência cautelar que anulou as decisões do Ossufo Mahmoud e que culminaram com a exoneração de Venâncio Mondlhana e dos delegados provinciais. Geral advogado de Venâncio Mondlhana reiterou que sejam reintegrados todos os membros da RENAMO destituídos por Ossufo Mahmoud depois das eleições autárquicas de outubro próximo. No tribunal, corre outra providência cautelar em relação à convocação do Congresso da RENAMO por estar fora de mandato, que vai ser discutida a 22 de março. Nesta altura, o juiz da 6ª Seção Cível do Tribunal judicial da cidade de Maputo, Eusébio Lucas, prepara-se para tomar uma nova decisão em face daquilo que foi a produção de prova ocorrida nesta manhã e até este princípio de noite aqui no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, de onde lhes falou Alfredo Júnior.
Obrigado, Alfredo. Ainda em relação a Moçambique, o Programa Alimentar Mundial alertou hoje que dezenas de milhares de pessoas abandonaram as suas casas e precisam de ajuda em Moçambique, entre elas os 113 mil deslocados em Cabo Delgado, isto desde dezembro. A representante do PAM em Moçambique, Antonella D'Aprile, salientou também que a tempestade tropical severa Filipe afetou 50 mil pessoas, agravando a crise no país. Em Nova Iorque, numa atualização rápida sobre a passagem da tempestade, o porta-voz do secretário-geral da ONU, Stefan Duarte, disse que as autoridades de Moçambique relatam que cerca de 14 mil pessoas foram afetadas. E agora vamos para São Tomé, onde o governo acusou o Conselho Superior da Magistratura Judicial de falta de transparência num concurso de admissão de 8 juízes para o Tribunal de Primeira Instância. O presidente do Conselho, que é também presidente do Supremo Tribunal de Justiça, ainda não reagiu. Mas os vencedores do concurso refutam as críticas e ameaçam processar o governo por alegado bloqueio do processo. Óscar Medeiros.
De acordo com a ministra da Justiça, Ilza Amado Vaz, as más práticas no último concurso de recrutamento de 8 juízes para o Tribunal da Primeira Instância foram denunciadas pela Assembleia Nacional.
Perante uma posição de um outro órgão de soberania e a contestação e alguns pedidos do posicionamento do governo, o governo só pediu que olhasse com mais clareza o processo de recrutamento. Para além disso, o governo não impediu, nem pode sequer fazer isso.
O governo alega que não impediu o avanço do processo, mas deixou um aviso ao presidente do Supremo Tribunal e do Conselho Superior da Magistratura.
É preciso que o recrutamento seja feito de maneira transparente e, sobretudo, que se permita que entre para o sistema pessoas que possam contribuir para melhorar a imagem, sobretudo, o exercício da administração da justiça.
Enquanto o governo aguarda a reação do Supremo Tribunal e do Conselho Superior da Magistratura, o representante dos 8 concorrentes vencedores do concurso, Leandro Gomes, veio acusar o Executivo e a Assembleia Nacional de estarem a usar falsos argumentos para anular o concurso.
Nós temos a lei que diz que o concurso público, uma vez aprovado, os candidatos aprovados, ele não pode mais voltar para trás, não pode anular, não pode ser anulado. Nós podemos interpor ações que podem mais tarde comprometer o Estado. Algumas pessoas até estão a dizer que os requisitos do concurso não foram transparentes, mas que tragam outros, que seja legal, utilizou-se as leis e as leis estão lá.
Não é a primeira vez que concursos para o recrutamento de juízes em São Tomé e Príncipe causam polémica. Em 2019, após a tomada de posse de um novo governo, o próprio Conselho Superior da Magistratura decidiu anular um concurso em que um antigo funcionário do sistema judicial, Nelson Aguiar, ouvido pela Voz da América, tinha ficado em primeiro lugar.
A partir do momento em que o concurso chegou ao fim, com o resultado final publicado, eu adquiri o direito de iniciar a carreira. E a decisão do Conselho, na altura, é anular o concurso, que é uma decisão, como já referi, nula, não produz efeitos.
O analista Arzimiro dos Prazeres diz que não compreende o braço de ferro no que toca ao recrutamento dos novos juízes.
Como é que até agora existe uma guerra de surdo-mudos entre instituições afins que se dizem pró-modernização do setor da justiça e que, no entanto, têm estado a tratar o assunto como se quisessem colocar um entrave nessa própria modernização.
Outro analista, Liberato Muniz, faz leitura diferente.
Os concursos são feitos, mas já se sabe a partida quais são as pessoas que serão beneficiadas com estes lugares. É que estes juízes, depois de estarem no sistema, não têm objetivos a atingir. Há quantos anos fala-se da reforma da justiça? Quantos juízes foram admitidos? Mas houve melhoria no sistema da justiça aos olhos do povo? Acho que não.
Óscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Óscar. O presidente angolano João Lourenço, que se encontra de visita à China, anunciou que o seu governo conseguiu negociar com a China medidas de alívio que não prejudicam os interesses de nenhuma das partes para o pagamento da dívida angolana, que ascende a 17 mil milhões de dólares. Ele pediu mais investimentos chineses, desde que seja sem o colateral de petróleo. Amâncio Miguel.
No encontro que manteve nesta sexta-feira, no início da sua visita a Pequim, com o primeiro-ministro Li Qiang, João Lourenço, disse ter conseguido desbloquear, em grande medida, os constrangimentos apresentados por Angola relativamente aos compromissos com bancos e instituições credoras chinesas. A linha de financiamento da China, que serviu sobretudo para financiar investimento público de infraestrutura, gerou uma dívida pública que hoje está em cerca de 17 mil milhões de dólares americanos, que Angola tem vindo a honrar junto dos bancos e instituições financeiras credoras chinesas. Lembrou João Lourenço, quem agradeceu o que chamou de mão solidária da China, cujos dirigentes, segundo ele, reconheceram que os 12 mil milhões de dólares em empréstimos e subcarregaram o serviço da dívida de Angola. Depois de abordar um conjunto de reformas que o seu governo está a implementar para melhorar o ambiente de negócios, ajustando as boas práticas internacionais, Lourenço convidou os investidores chineses a investirem na refinaria do Lobito, em fase de construção e em blocos petrolíferos offshore e onshore. João Lourenço adiantou que amanhã, no Fórum Empresarial China-Angola, irá pedir mais investimentos, mas na ocasião disse que, no que ao investimento público diz respeito, e desde que seja sem colateral petróleo, e solicitou que nos seja concedido financiamento para a construção de raiz de uma grande base aérea militar para a Força Aérea Nacional, aproveitando as capacidades existentes da empresa chinesa AVIC, que acabou de construir com sucesso o Aeroporto Internacional António Agostinho Neto em Luanda, que seria o primeiro projeto de uma grande infraestrutura militar que deixará o nome da China ligado à defesa e segurança em Angola.
E nos Estados Unidos, alegadamente, o medo de retaliações e represálias espalhou-se pelas comunidades árabes, americanas e muçulmanas, isto desde o ataque do grupo radical palestiniano Hamas contra Israel a 7 de outubro e o início da guerra em Gaza. Muitos árabes americanos dizem que não se sentem assim desde os ataques terroristas de 11 de setembro em Nova Iorque há mais de 20 anos. Bárbara Ferreira Silva.
Outubro. Um menino palestiniano-americano de 6 anos é morto a facadas pelo proprietário da casa que sua família aluga. O acusado é imputado pelo crime de ódio. Novembro. 3 estudantes universitários são baleados em Vermont enquanto falavam árabe e usavam lenços tradicionais árabes. Um deles, um palestiniano-americano, está agora paralisado. Incidentes como esses deixaram os árabes americanos preocupados.
Foi muito semelhante ao 11 de setembro, esse tipo de sensação de ansiedade, medo e apreensão.
Estamos sempre no limite, estamos sempre com medo, sempre temos medo de sermos alvos ou culpados por outros eventos.
Não existem estatísticas públicas recentes do FBI sobre crimes de ódio contra árabes e muçulmanos americanos. Entretanto, tanto o Conselho de Relações Americano-Islâmicas como a Liga Antidifamação, que combate o antissemitismo, registraram numerosos incidentes contra esses grupos desde 7 de outubro.
Como é que confunde palestinianos com terroristas? Portanto, qualquer pessoa que sinta alguma coisa pelos palestinianos deve ser um terrorista. Não nos permitir expressar emoções humanas naturais e normais e ser percebido como demonstrante simpatias terroristas nos desumaniza.
O palestiniano-americano Adam Absala pensa duas vezes antes de usar o lenço tradicional que se tornou um símbolo de solidariedade com os palestinos.
Vale a pena? Acho que às vezes, quando vou a lugares com os quais não estou familiarizado, digo, devo deixá-lo no carro. Eu não deveria, você sabe, mencionar que sou palestiniano, que sou muçulmano.
Embora o medo de ser alvo de ataque seja pior desde 7 de outubro, Samra Lukman diz que isso faz parte do fato de ser árabe-americana e muçulmana, especialmente desde os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center.
Durante quase 30 anos da minha vida usei lenço na cabeça e quando me mudei para outro estado tive muito medo de usá-lo. Na verdade, parei de usá-lo.
Recentemente, publicações nacionais respeitadas divulgaram artigos comparando árabes a animais e chamando Dearborn, Michigan, lar de uma grande população de árabes americanos, de a capital da jihad da América.
Acho que há licença para publicar linguagem inflamada e difamatória sobre os árabes. Acho que não há problema em ser racista com os árabes.
Você está a justificar a violência, você está a justificar o ódio contra as pessoas e as colocando em risco. Você os equipara a animais, o que significa que eles não são mais vistos como humanos.
Na sua mensagem do Ramadão, em 10 de março, o presidente Biden expressou preocupação com o ressurgimento do ódio e da violência contra os muçulmanos americanos. Ele disse que a administração está desenvolvendo para combater o preconceito, a discriminação e o ódio contra muçulmanos, árabes americanos e outros grupos marginalizados.
A guerra civil na Síria desapareceu das primeiras páginas dos jornais e das televisões, mas está longe de terminar. Na semana em que se assinala o 13º aniversário da guerra, os militares rebeldes e famílias nas linhas da frente de combate dizem que estes se intensificam e tornam-se cada vez mais mortais. Álvaro Lugero de Andrade.
O que começou como protestos pacíficos na Síria no início de 2011 rapidamente se transformou numa horrível guerra civil. Mais de uma década depois, os combates e a crise humanitária decorrente continuam. Para as famílias que estão na linha da frente, o fim não está à vista. Khalidia Sakari é uma síria deslocada.
Os bombardeamentos são constantes a cada hora, a cada minuto, o tempo todo. Se não for na nossa aldeia, o bombardeamento acontece perto dela. As aldeias à nossa volta também estão a ser bombardeadas. Não consigo contar todos eles. Mas o bombardeamento continua de manhã e à noite. E a morte, como eu lhe disse, também. Muitas pessoas morrem.
O governo do presidente Bashar al-Assad controla a maior parte da Síria, mas as Nações Unidas afirmam que os combates nos últimos meses atingiram a maior escalada em 4 anos, causando uma crise humanitária sem precedentes. Os serviços de emergência dizem que o número de mortos na região está a aumentar. Yassin Kader é voluntário de defesa civil na Síria.
As estatísticas do ano de 2023 foram de mais de 1.230 ataques, com mais de 170 mortos e 300 feridos. No último semestre de 2023, houve um ataque intenso e contínuo às zonas do sul.
Os comandantes rebeldes que controlam o Idlib dizem que não planeiam apenas defender a área que controlam atualmente. Mohammed al-Bakur é comandante do campo Ayat Tahrir al-Sham.
Não pretendíamos estabelecer um Estado em Idlib e a revolução continua até que Assad seja responsabilizado. Não há projeto revolucionário que pare em Idlib.
Embora seja improvável que os rebeldes vençam o governo sírio no campo de batalha, a ONU afirma que os combates entre as diversas facções, bem como entre países, incluindo aqueles envolvidos na guerra Israel-Hamas, estão a aprofundar a crise humanitária. Hoje, quase 17 milhões de pessoas na Síria necessitam de ajuda, o maior número desde o início da guerra. A violência, a falta de serviços básicos, como água e eletricidade, forçam as pessoas a abandonarem as suas casas, muitas vezes. Khalidia Shakari.
Quanto ao resto, como serviços, não há absolutamente nada disponível. Todo mundo é autossuficiente. Algumas pessoas coletam lenha e outras fazem outras coisas apenas para sobreviver.
A ONU apelou a um grande aumento da ajuda humanitária, um cessar-fogo imediato, e advertiu que as partes no conflito promoveram ataques contra civis e infraestruturas equivalentes a crimes de guerra.
Na página desportiva, vamos começar com o BAL, a Liga África de Basquetebol. Petro do Luanda está garantido na fase final que se vai disputar em Kigali, no Ruanda, a partir de 24 de maio. Ontem derrotou o Fuso de Marrocos 89-86 e amanhã, em teoria, não deverá ter dificuldades em bater o Cape Town Tigers, que já derrotou no domingo passado por 100-88. Ontem, o Petro, contudo, apanhou um susto que não devia ter apanhado. Dominou o jogo todo, esteve a ganhar por 18 pontos ao fim do terceiro quarto, pelo que o último quarto era só para descansar. Descansaram demais, acabaram por ganhar, mas só por 3 pontos, 89-86. De qualquer modo, foi a vingança da derrota no primeiro jogo, quando perderam com o Fuso por 86-73. O melhor marcador foi o baixinho, Gil Dundão, com 25 pontos. Apurado também nessa conferência, Kalahari, está o Fuso de Marrocos, que joga no domingo contra o Cape Town Tigers. Recordemos que os jogos de qualificação da Conferência Nilo vão decorrer no Cairo, de 19 a 27 de abril, e a Conferência Saara vai decorrer no Senegal, de 4 a 12 de abril. Passam os dois primeiros de cada conferência e os dois melhores terceiros qualificados. Vamos agora para a Europa, onde já temos o sorteio da Liga dos Campeões de Futebol. E que sorteio!
Dois favoritos, Real Madrid e Manchester City, vão estar frente a frente. E se é verdade que o Manchester City é um dos grandes de futebol, a presença do treinador Pep Guardiola torna a rivalidade ainda maior, já que Guardiola foi treinador do Barcelona durante a sua época de ouro. O primeiro jogo em Madrid, a 9 de abril. Barcelona tem pela frente o Paris Saint-Germain, onde está lá Kylian Mbappé, que para a próxima época deverá estar no Real Madrid. As outras duas eliminatórias são Arsenal, Bayern de Munique e Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Também já temos o sorteio da Liga Europa, onde ontem duas equipas portuguesas estiveram em ação. Só ficou uma, o Benfica, que foi à Escócia bater o Rangers por 1-0. O Sporting foi eliminado pelo Atalanta, que agora vai defrontar o Liverpool, que ontem deu uma das duas cabazadas da noite. Deu 6-1 ao Sparta de Praga. Já havia ganho a primeira mão por 5-1. A outra cabazada da noite foi dada pelo West Ham ao Freiburg. 5 batatas na capoeira, sem resposta. O West Ham vai defrontar o Bayer Leverkusen da Alemanha, que no total esta época, ouçam bem, não perde há 37 jogos. E temos depois também um confronto todo Itália. Milão vai ter pela frente Roma. Como dissemos, o Sporting foi eliminado pelo Atlanta, perdeu por 2-1 depois de ter empatado em casa. Sporting, ao longo da sua história, é verdade, nunca ganhou um jogo em Itália. Deve ser feitiço. O treinador é Ruben Amorim.
Hoje uma noite que não nos correu bem. No fim tentámos tudo e na nossa melhor fase sofrer o segundo golo. Depois não conseguimos dar a volta por infelicidade e, portanto, é isto. Fomos eliminados e é isso que fica. Mas há que pensar no campeonato e estaremos fortes no próximo jogo.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting de Portugal, agora reduzido ao campeonato e à taça, e nada está a ganho. Já o treinador do Benfica é o alemão Roger Schmidt, que estava satisfeito.
Not easy against Glasgow Rangers. I think in total was a top game in defending.
Não é fácil jogar com o Glasgow Rangers, disse ele. Penso que na totalidade foi um excelente jogo na nossa defesa, mas penso que a chave foi que trabalhámos arduamente, lutámos como equipa para não sofrermos golos. E no final, creio que se olharmos para as duas mãos, o Glasgow foi uma equipa forte, mas nós merecemos estar nos quartos de final. Roger Schmidt, treinador do Benfica de Portugal. Aqui em Washington, a Voz da América, estamos-nos a aproximar do final desta meia hora da Voz da América em português para a África. À nossa frente vamos ter outra meia hora, eu chamo já a atenção para o nosso programa semanal de artes. Vamos ter uma conversa aqui com Amadou Dafé, um escritor da Guiné-Bissau que já teve várias obras publicadas. Uma conversa muito interessante aqui, de seguida, com Amadou Dafé, aqui na Voz da América. Continuem connosco.
Na terra, tudo está
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington nesta sexta-feira, 15 de março. Aqui aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. A produção é assegurada pelo Jaime Faria, na técnica, Nick Ivanov. Transmitimos ondas curtas e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, na nossa página, no computador, no telemóvel e no tablet. Também pode acompanhar a Voz da América nas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no X, no Twitter, no Instagram. A nossa referência é voaportugues. E no nosso WhatsApp, se quiser comunicar-se connosco, ou então fazer parte do nosso canal, o nosso número é o mais um 202-251-9466. Títulos desta emissão: mais de 48 milhões de pessoas sofrem de fome na África Oriental, diz a ONU. Governo de Israel rejeita a proposta do Hamas para cessar fogo. Funcionários dos Estados Unidos visitam Moçambique, Guiné-Bissau e Renamo. Recorre ao tribunal contra a liminar de militante que suspendeu medidas do presidente do principal partido da oposição em Moçambique. Começamos aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Sexta-feira é dia de artes. Mais à frente, hoje a nossa conversa com o escritor guineense Amadou Dafé. Mas antes, a secretária adjunta do Gabinete de Operações de Conflitos e Estabilização do Departamento do Estado americano visita Moçambique no início da próxima semana. Em Maputo, Anne Witowski vai encontrar-se com representantes do governo, sociedade civil e parceiros internacionais, tendo na agenda esforços contínuos para promover a recuperação e resiliência das comunidades afetadas por conflitos. A nota do Departamento de Estado acrescenta que a secretária adjunta analisará o apoio americano a estes esforços no âmbito da estratégia para prevenir conflitos e promover a estabilidade e procurará abordar o envolvimento e inclusão dos jovens, as iniciativas das mulheres na construção da paz e o papel do setor privado na contribuição da estabilidade. De Maputo, Witowski viajará para o Quênia e Etiópia para debater formas de reforçar o apoio americano a iniciativas regionais de promoção da paz. Enquanto isso, em Guiné-Bissau encontra-se o embaixador dos Estados Unidos da América para o Senegal e para a Guiné-Bissau para encontros com as autoridades do país. Em declarações à imprensa à saída de uma audiência hoje com o ministro do Interior e da Ordem Pública, Botch Kandé, o diplomata americano Michael Rayner disse que ambos abordaram os desafios e as prioridades das autoridades guineenses no combate ao tráfico de drogas e seres humanos e ainda sobre como se pode continuar a respeitar a democracia, a liberdade das pessoas e seus direitos. O diplomata americano acrescentou ainda que o Ministério do Interior tem sempre dificuldades entre manter a paz e a segurança, mas diz que existem princípios que, se forem respeitados, serão fundamentais para a salvaguarda da imagem da Guiné-Bissau. Vamos agora até Moçambique, onde o Tribunal Judicial da cidade de Maputo realiza ainda a audiência de contraditório em que houve a liderança da RENAMO, o maior partido da oposição, no processo em curso que o Tribunal decidiu a favor de Venâncio Mondlane, o antigo candidato da própria RENAMO à autarquia de Maputo, o que levou o presidente Ossuf Momad a suspender várias decisões. A audiência ainda não terminou, mas o nosso colega Alfredo Júnior está a acompanhar o caso e faz-nos aqui um pequeno balanço.
A expectativa era que o Ossuf Momad fosse ouvido pelo tribunal, porém a RENAMO foi representada pelo advogado e também mandatário do partido Simon Makuyana. Em causa está a decisão do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, que ordenou que o Ossuf Momad se abstenha de tomar decisões estruturantes e determinou a reintegração dos quadros exonerados à luz da providência cautelar emitida pelo Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Para a produção de prova, foram ouvidos desde as 9 horas desta manhã aqui no tribunal 6 testemunhas, das quais 4 deram conta de que as decisões do Ossuf Momad foram tomadas fora de tempo e outras 2, por sinal, as que foram apresentadas pelo partido da RENAMO, disseram que as decisões do Ossuf Momad foram tomadas dentro do mandato. Arnamo pediu que se declare improcedente a providência cautelar que anulou as decisões do Suf Mumad e que culminaram com a exoneração de Venâncio Mangane e dos delegados provinciais. O geral advogado de Venâncio Mangane reiterou que sejam reintegrados todos os membros da Arnamo destituídos por Suf Mumad depois das eleições autárquicas de outubro próximo. No tribunal, corre outra providência cautelar em relação à convocação do Congresso da Arnamo por estar fora de mandato, que vai ser discutida a 22 de março. Nesta altura, o juiz da 6ª Seção Civil do Tribunal Judicial da cidade de Maputo, Eusébio Lucas, prepara-se para tomar uma nova decisão em face daquilo que foi a produção prova ocorrida nesta manhã e até este princípio de noite aqui no Tribunal Judicial da cidade de Maputo, de onde nos falou Alfredo Júnior.
Obrigado, Alfredo Júnior. Então, a atualizar-nos essa situação que continua a decorrer no Tribunal de Maputo. Mais tarde teremos informações na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais. Bem-vindo a mais uma edição de Artes na Voz da América. Hoje vamos conhecer um autor da Guiné-Bissau com 6 obras publicadas e que dentro de dias estará a participar na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha. Amadou Dafé é meu convidado nesta edição de Artes. Amadou Dafé é jurista e escritora. Muito obrigado por estar aqui em Artes, por aceitar o meu convite para falarmos sobre a sua obra e também a sua próxima participação na Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha. Para a nossa audiência, comecemos por um bilhete de identidade. Quem é Amadou Dafé?
Amadou Dafé é um guineense que aprendeu português muito tardiamente, como todos os guineenses. Julgo que o meu verdadeiro interesse pela língua portuguesa surgiu sobretudo do meu contacto com os professores da cooperação portuguesa, já quando eu andava no 10º ano de escolaridade, quando mudei da minha terra natal para Bissau para ir frequentar o ensino secundário. E esse contacto e a amizade que desenvolvi com os professores da cooperação portuguesa e a disponibilidade que eles mostraram sempre para corrigirem os meus textos, para me irem corrigindo num ou noutro ponto, uma coisa que no dia-a-dia na sociedade guineense não acontece, porque não há a aplicação prática da língua portuguesa no contexto social guineense, apenas no contexto institucional e escolar é que se fala o português, e eu aprendi português assim muito tardiamente, portanto, nesse contexto de contacto com os professores da cooperação portuguesa que desempenhavam, aliás, que implementavam o projeto chamado PASEC, projeto de apoio, a programa de apoio ao sistema de ensino guineense, e nesse contexto eu gostei tanto do que fui aprendendo com eles, dos pequenos cursos que eles foram administrando naqueles espaços das oficinas em língua portuguesa, da amizade que mantive com eles, e depois mais tarde, quando migrei para Portugal, as coisas conjugaram-se, não é? Vários fatores se conjugaram para que eu continue a ter esse interesse pela língua portuguesa. Acho que eu escrevo mais por gostar muito da língua, mas também por sentir que há em mim uma necessidade contínua de consolidação dos conhecimentos que eu vou aprendendo no dia-a-dia da minha vida, não é? Aqui em Portugal, com os livros, com os amigos, com tudo mais que eu vou aprendendo na vida, é o que vou consolidando nas minhas escritas.
É o português, passou a ser o seu instrumento, mas com certeza as histórias estavam na sua mente antes de ter essa ferramenta que é o português. E de onde nascem essas histórias? Essas motivações para escrever?
Muitas histórias. Eu fiz uma questão que é muito curiosa. A minha primeira publicação é um conjunto de contos literários que resultam de uma recolha que eu fiz, da memória que tive de histórias, pequenas histórias, fábulas, algumas lendas que a minha mãe e a minha avó me contavam quando eu era pequena. E algumas delas não eram tantas da minha família em si, mas de histórias que circulavam em Goré, na cidade, na aldeia, na vila onde cresci. E, portanto, aquelas pequenas superstições, aquelas pequenas lendas, as fábulas que se vão reproduzindo, algumas histórias muito curiosas sobre a minha família, foram histórias que eu reuni e fui escrevendo ao longo de vários anos pequenos contos com essas histórias ou baseadas nessas pequenas histórias, e foi o que resultou na minha primeira publicação, que é o Magarias. Portanto, dali nasceu logo a necessidade de continuar sempre a revisitar o ambiente cultural em que cresci, não é? Em que, onde nasci e onde me formei enquanto jovem também. E sobretudo a ressignificação de muitos, de muita diversidade cultural que há naquele ambiente, da mistura de vários fatores culturais, religiosos e políticos que também há nesse ambiente, é o que me vai inspirando no dia a dia. Ou seja, eu continuo a escrever como se continuo a fazer uma espécie de levantamento do que há em termos culturais, da realidade cultural e da diversidade cultural que há em Ingoré. Todas as minhas obras, à exceção da Selva Mágica, que publiquei, que tem um palco que é em Portugal, e daquela compilação das obras da Flor Bela Espanca, que reeditei, todas as demais minhas obras têm uma forte ligação com a realidade cultural guineense, mas o palco é quase sempre Ingoré, não é? E, portanto... Sim, mas diga.
Não, depois de Magarias, em 2017, veio uma coletânea de contos, Fora de Jogo, em 2019. Depois temos Jasmin, acaba de citar, 2020. Urso de Bissau, 2019. A Cidade que Tudo Devorou, 2022. E depois A Selva Mágica das Sarnadas de Rodão, um conto que se desenrola num mundo mágico. Qual é alguma linha condutora entre todas essas seis obras ou não? Acaba de dizer que vem de muitas memórias de Goré, mas também a última obra já traz uma realidade, se quisermos, mais de Portugal.
Sim, eu acho que aqui a encontrar, ou qualquer esforço, ou qualquer tentativa para se encontrar uma linha, um fio condutor entre todas as minhas obras, seria sempre uma alegoria, seria um esforço que não corresponda com aquilo que está mesmo na escrita, mas sim com o próprio processo de escrita. No processo de escrita há algo em comum, além de terem todos o mesmo autor, não é? Terem, pelo menos, a inspiração com base numa única realidade cultural, que é a realidade cultural viniense. Mesmo a Selva Mágica, que já tem um palco aqui em Portugal e já tem a nossa contemporaneidade, os problemas do ambiente, da diversidade, os problemas da integração, que são os nossos problemas mundiais e não problemas da realidade sociocultural guineense, mesmo esta obra tem pelo menos a mesma inspiração à base daquilo que são as magias e os problemas culturais guineenses. Tem essa ligação, mas acho que é uma ligação que a estabelecer-se seria sempre um bocadinho forçada. Por que é que eu digo isto? Porque enquanto Magarias é uma reunião, é uma espécie de recolha de contos e lendas e fábulas tradicionais na Guiné-Bissau, o Urso de Bissau já é uma história, é um relato de um problema, de um fenómeno nefasto, que é o tráfico de crianças que acontece naquela nossa sub-região. As crianças que são enviadas para irem, a pretexto de irem aprender ao Corão, são enviadas para grandes cidades como Guinchor ou como Dakar. São submetidas a mendicidade e a alguma vulnerabilidade, por assim dizer. Portanto, esse fenómeno é o que o Urso de Bissau vem relatar, vem de alguma forma pôr ao público para a resolução desse problema, não é? Pronto. E o Jasmin, que volta a ter como palco o Ingoré também, que é a minha vila, acaba por ser uma conjugação de fatores sociais, mas também com uma temperança filosófica da diversidade cultural que ali existe. Portanto, o Jasmin tem outra vertente da tratação ou do relato daquele mesmo palco cultural que é Ingoré. E a cidade que tu desejou já vem fazer uma denúncia da corrupção, do narcotráfico, da banalização do Estado da Guiné-Bissau, que todos nós sabemos que neste momento, infelizmente, o Estado está como está precisamente por causa destes fenómenos, o narcotráfico, a corrupção que está instalada e que acaba de alguma forma por condicionar a forma como o próprio atividade governativa é exercida. E a Selva Mágica, pronto, acaba por ser esta obra que retrata um bocadinho os problemas ambientais, os problemas da diversidade e problemas que são mais de domínio global. As minhas obras são todas inspiradas com base naquela realidade, mas a verdade é que têm como pano de fundo ou como objeto de narrativa a problemas que não são comuns. Portanto, é difícil estabelecer uma linha única que vai identificando. Não se pode dizer que eu sou um autor que tenha propriamente uma linha muito própria. Mas as minhas histórias são muito diversas e muito variadas.
E precisamente por causa disso, por não ter uma linha na sua obra, eu ia lhe perguntar se é escritor de uma pancada, senta para escrever uma obra quando vê uma linha condutora e diz: vou escrever isto porque lembrei-me disto, ou porque quero passar tal mensagem, ou vai acumulando ideias, vai acumulando rabiscos, vai acumulando situações antes de começar a escrever, sem eventualmente ser um limite temporal? Como é que funciona?
Bem, eu acho que no meu caso sou autor de sentar e escrever de uma pancada. É o que me caracteriza. Isto sem prejuízo de depois, ao longo do próprio processo de escrita, ir depois introduzindo outros pensamentos, outras inspirações e outras realidades que pudessem contribuir para o enriquecimento daquilo que foi escrito numa pancada. Como disse, Magarias é um conjunto de contos e, de facto, foram contos escritos em momentos muito diferentes da minha vida. Há alguns escritos ainda enquanto eu estava na Guiné, outros quando eu já estava aqui em Portugal, entre 2010 a 2017, por assim dizer, e, portanto, foram escritos de várias formas. Cada um dos contos teve esse processo de escrita de pancada, não é? E depois fiz a compilação e foi publicada essa compilação. Mas já o Cerebital foi escrito inclusivamente em duas semanas, quando me deparei com um fenómeno que me inspirou e achei que com esse fenómeno das crianças talibês, achei que valia a pena escrever alguma coisa sobre aquele fenómeno e saiu-me aquilo que saiu, foi o que acabou por ser publicado, sem grandes alterações e correções. Já em relação ao Jasmine, também o processo, embora a base tenha sido escrita de uma única pancada, uma história muito curiosa, mas que se calhar prefiro deixar para outra ocasião partilhar, mas aquilo foi em 2019, a base foi escrita em 2019, mas foi sendo maturada durante todo o ano, 2019 até 2020, depois foi publicada. A Cidade Tudo Brou também teve o mesmo processo. Eu comecei a escrever num dado momento, mas depois, ao longo do tempo, fui maturando a escrita. Sou de uma pancada porque, a partir do momento em que tenho um impulso, faço logo todo o esqueleto assim, da obra. Mas depois vou deixando, com o tempo, a possibilidade de ir maturando, ir melhorando, ir mastigando algumas ideias que estejam naquele esqueleto, não é?
Amando da Ferra, caminhando para o final da nossa conversa aqui em Artes da Voz da América, já a partir de 21 de março e até 24 deste mês, estará em Leipzig na Feira do Livro. Também visitará outras cidades alemãs para a apresentação do seu livro Jasmine, traduzido para alemão. Como será essa jornada nesta Feira do Livro? O que espera da feira, o que irá levar, e também já agora, se Jasmine é a sua primeira obra traduzida noutro idioma que não seja o português?
Sim, começando pela última questão, Jasmine, sim, é a minha primeira obra traduzida, daí o entusiasmo. Aquela coletânea de contos que o Simão Editora publicou em 2019 também já está a ser traduzida para o espanhol, mas infelizmente a tradução ainda não acabou e, portanto, ainda está em processo. O significa que Jasmine acabou por ser a minha primeira publicação a ser traduzida. E daí todo o entusiasmo. E acho que é também em linha com essa tradução que foi apoiada, a tua própria tradução foi apoiada pela Direção-Geral Direção-Geral dos Arquivos, a DGLAP, Direção-Geral do Livro, Arquivos e das Bibliotecas, foram eles que apoiaram a tradução e também foram eles que me convidaram para participar em conjunto com outros autores nacionais portugueses na Feira do Livro de Leipzig, onde Portugal, a Embaixada de Portugal, através do Centro Cultural Português na Alemanha, não é? Tutelada pelo Camões, tem normalmente um stand com autores portugueses todos os anos. E este ano calhou-me a mim o convite para fazer parte dessa delegação de autores nacionais, em que durante os 3 dias da feira vamos intercalando, não é? De manhã estou eu com outra colega numa tertúlia e à tarde é a colega com outra pessoa no dia seguinte, e vamos nos intercalando assim durante os 3 dias da feira. E depois dali, juntamente com a minha editora Sísifo, ainda vamos apresentar em Leipzig o Jasmim traduzido, e depois é que vamos começar o périplo, não é, pela Alemanha para a apresentação do Jasmim e das minhas outras obras, porque nessas outras atividades, já no resto das outras cidades alemãs, já será para falarmos de todo o meu trabalho, da literatura africana e particularmente da literatura guineense na Alemanha. E, portanto, o que espero é que as conversas sejam muito produtivas e que as pessoas aprendam alguma coisa com aquilo que eu tenho para partilhar com elas, me possa acrescentar imensos valores e que possa trazer de lá experiências e inspirações.
Obrigado, Amadou Dafé. Foi a conversa com este escritor guineense, já com 6 obras publicadas e que vai de 21 a 24 de março participar na Feira do Livro de Leipzig na Alemanha. E no fecho desta emissão de artes, vamos fazê-lo com música também da Guiné-Bissau, Eneida Marta e o tema Guiné no Mundo Fora. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Até a próxima edição de artes na Voz da América. Esta é a Voz da América. Caminhamos para o final desta edição, desta sexta-feira. Vamos agora às notícias. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, considerou hoje como ainda irrealistas as novas exigências do Hamas para um cessar-fogo e insistiu no plano, ainda não divulgado, do exército para invadir Rafah, junto à fronteira com o Egito. Em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro anunciou, no entanto, o envio de uma delegação a Doha para explicar a posição israelita. O comunicado acrescentou que Netanyahu aprovou os planos de ação em Rafah e que o exército israelita está a preparar-se para a parte operacional e para a retirada da população. Entretanto, o secretário de Estado americano Antony Blinken disse que os Estados Unidos continuam envolvidos em negociar um cessar-fogo e querem ver um plano claro e de possível aplicação para Rafah que inclua a retirada de civis de zonas de combate. Os Houthis no Iêmen levaram hoje a cabo um ataque contra um navio petroleiro no Mar Vermelho, mas não houve baixas entre a tripulação. Inicialmente foi noticiado que o navio tinha sido atingido ao largo da cidade de Hodeida, mas depois de uma inspeção, já durante o dia, a informação foi desmentida. O navio continua, no entanto, a sua rota. O governador da cidade portuária ucraniana de Odessa disse que 16 pessoas morreram e 46 ficaram feridas num ataque de mísseis russos. Entre as pessoas mortas, conta-se um membro de uma equipa médica e um trabalhador de uma equipa de salvamento que se tinham deslocado ao local atingido quando o segundo míssil abateu sobre o local. O governador acrescentou que o número de vítimas pode ser ainda mais elevado. Na Rússia, os eleitores foram às urnas nesta sexta-feira para uma eleição presidencial de 3 dias, que certamente dará ao presidente Vladimir Putin um novo mandato de 6 anos. Sem opositor, praticamente, as eleições decorrem num contexto de repressão implacável que paralisou os meios de comunicação independentes e grupos de defesa de direitos humanos proeminentes e deu a Putin o controlo total do sistema político. O presidente disse, entretanto, hoje que a Ucrânia será punida por tentar perturbar as eleições ao atacar alvos civis com drones e ao enviar 2.500 soldados para o território russo. Mais de 48 milhões de pessoas sofrem de fome severa na África Oriental, onde as necessidades humanitárias se agravam no último ano devido a fenómenos climáticos, conflitos, surtos de doenças ou crises económicas, alertou hoje a ONU. Em fevereiro de 2024, mais de 48 milhões de pessoas, sobretudo na Etiópia, Quênia, Somália, Sudão do Sul e Sudão, sofriam de fome severa. O fenómeno climático El Niño, uma mudança de dinâmica atmosférica causada por um aumento da temperatura do Oceano Pacífico, levou a condições mais úmidas que provocaram inundações na maior parte da região durante o último trimestre de 2023. O líder da oposição no Senegal, Ousmane Sonko, e o candidato presidencial Bassirou Diomaye Faye foram libertados nas últimas horas de ontem, ao âmbito de uma lei de amnistia para detidos por atos políticos. El Malik Ndiaye, porta-voz dos Patriotas do Senegal, partido dissolvido pelas autoridades no ano passado, disse hoje que ambos tinham saído da prisão e que devem falar aos jornalistas ainda hoje. Desta forma, estamos a chegar ao final desta emissão da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Nick Ivanov, Jaime Faria e Álvaro Lúcio Andrade. Podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com, na rádio. Boa noite, até amanhã.